Fala aí, ouvintes da MW. Hoje eu e o Davi estamos aqui com o Hudson para gravar mais um episódio do nosso podcast. Fala aí, Hudson, se apresenta aí para a rapaziada.
Olá, meus amigos e amigas, boa noite para vocês. Queria agradecer o pessoal da MW, sempre muito gentil pelo convite. Bom, para quem não me conhece, me apresentando aqui rapidamente, eu sou bacharel em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Sou, além disso, bacharel em Ciências do Esporte pela Unicamp. Também tenho mestrado em Educação Física pela Unicamp. Eu trabalho como treinador de futebol. Hoje eu sou o treinador principal, né, o head coach da Eleven Futebol, que é uma das academias de formação de atletas principais aqui do Brasil hoje. Nós estamos aqui na região de Campinas, né? Eu moro em Campinas falando com vocês. E também sou um dos colunistas da Universidade do Futebol. Ando um pouquinho ausente nas últimas semanas por motivos de trabalho, único e exclusivamente, mas tenho ali um volume já legal de colunas, né, escritas, né, imagino que alguns de vocês já tenham lido algumas delas, e estou aqui disponível para conversar com vocês sobre o que vocês quiserem. Alguns que nos ouvem aí talvez me conheçam das redes sociais, quem não conhece, a gente conversa aqui um pouquinho para se inteirar um pouco eu sobre vocês também e vocês um pouquinho sobre mim, tá, gente?
Muito bem. Agora eu vou passar aí para o Davi, que está aqui comigo, apresentando esse episódio. Fala aí, Davi.
Opa, e aí, ouvinte do podcast MW, e aí, Hudson, boa noite, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está escutando. Espero que a gente possa fazer uma boa conversa, né? Um bom bate-papo, proveitoso, né, para os ouvintes e para quem está, né, escutando o podcast enquanto, sei lá, corre ou faz alguma atividade, como é muito comum, né? Geralmente as pessoas escutam o podcast de áudio enquanto estão realizando alguma ação. Isso que é uma grande vantagem. E espero bater um bom bate-papo com você, com o João.
Bem. Aí, Hudson, eu gostaria de começar te perguntando, né? A gente está num tempo agora que tá todo mundo falando sobre seleção brasileira, Olimpíadas. Gostaria que você desse a sua visão sobre o nosso time. Agora que na gravação a gente está antes da semifinal acontecer contra o México. Hudson, o que você acha que pode acontecer? E gostaria que você desse a sua opinião aí.
Então, gente, a seleção brasileira ela sempre mexe muito com as pessoas. É engraçado isso, né? Porque existe uma ideia aí fora de que o envolvimento das pessoas com a seleção é menor do que era há não sei quantos anos atrás, né? Mas é engraçado que todas as vezes que a seleção brasileira joga, e independentemente da categoria, né? Que nós estamos falando de uma seleção que não é profissional, que é a sub-23, as pessoas se envolvem muito, né? Eu, como falei com vocês aqui em off, eu tenho assistido na medida do possível, né, por questões profissionais, né, eu estou quase que o dia inteiro dando treino. Mas o que eu tenho visto é, primeiro, o Jardine é um treinador que desde a época do São Paulo, que é quando eu acompanho ele com mais atenção, ele mostra que ele consegue implementar alguns elementos mais próximos do jogo de posição com muita propriedade, né? Então, por exemplo, o jogo do Egito, na parte que eu vi no sábado, especialmente no primeiro tempo, era uma seleção que tinha um certo volume de jogo, que consegue criar algumas situações bem interessantes a partir de alguns mecanismos bem legais de atração, fixação, depois liberta o espaço. É uma seleção que consegue atacar alguns espaços em profundidade de uma forma interessante, me parece, pelo que eu tenho visto, que tem agradado também alguns dos colegas. Só que eu sempre tenho um pé muito atrás com esse otimismo, né, que a gente costuma ter aqui no Brasil. Então, hoje, por exemplo, eu conversava com alguns colegas aqui dizendo que o caminho da seleção olímpica foi mais fácil e agora vai ser fácil porque é o México e não sei o quê. E a gente já tem um histórico que mostra o contrário, né, gente? O Brasil, em competições de categorias de base, sempre tem dificuldades com o México. Eu lembro aqui, por exemplo, do Campeonato Mundial Sub-17, lá de 2005, que o Brasil tinha meninos muito interessantes. O principal daquele time era o Anderson, né, que depois viria jogar no Grêmio, no Manchester United. E o Brasil perdeu para o México na final, se eu não me engano, de 3 ou 4 a 0. E depois vem Jogos Olímpicos de Londres. E na própria seleção principal, o México sempre traz problema. O Ochoa é um camarada que mora aí no imaginário das pessoas, né? E eu tô assim curioso para esse jogo de a gente grava na segunda, para esse jogo de amanhã na terça. Eu acho que é um jogo menos simples do que algumas pessoas pensam, assim como tanto a final quanto a decisão de terceiro lugar, porque o Japão tem uma geração hiper interessante e a Espanha, embora o jogo que eu vi da Espanha, que foi o jogo da Austrália, não foi um jogo bom, né? Acho que achei um time com muita dificuldade, especialmente de construção ali no segundo, terço em diante. Mas é um time muito forte, muito talentoso, né? Então eu tô curioso, acho que esse é um termo que define bem o meu sentimento para esses próximos dias.
E sobre essas ideias do Jardine que você citou, estarem sempre mais pro lado do jogo de posição, gostaria de fazer uma pergunta sobre a utilização dos jogadores. Porque, por exemplo, o Dani Alves, eu acho que ele sempre foi muito bem usado nesse estilo de jogo, agora jogando mais por dentro, que eu acho que ele tem muita, muita categoria jogando lá por dentro e tá jogando muita bola. O Arana também, às vezes caindo mais por dentro, às vezes entrando em amplitude. Só que, tem gente que está reclamando sobre o Claudinho, ficando em amplitude pelo lado esquerdo, que vai fazer parte do esquema. O que que você acha disso? Você acha que ele deve abrir mão aí para utilizar esses atletas? Ou, sendo bom para o time, ele deve utilizar os atletas desse jeito?
A impressão que eu tenho do Jardine é de um camarada que ele tem, obviamente, as ideias dele, mas que ele não é um camarada extremamente rígido de um ponto de vista de ideia. Eu acho interessante a gente considerar que um dos assistentes, o assistente do Jardine, né, o treinador assistente, é também um colega muito, muito interessante, que é o Gustavo Leal, né? E eles já mostraram que eles têm uma certa flexibilidade, muito embora não seja possível abrir mão de uma certa ideia de jogo, né? Se a gente pegar o pré-olímpico, e eu estou falando aqui de cabeça, nós tínhamos um meio-campo que era formado pelo Matheus Henrique, que continua no grupo, embora agora seja reserva. Nós tínhamos o Pedrinho jogando mais como um dos ao lado do Matheus Henrique, né, um meia mais pela esquerda. E nós tínhamos aqui na primeira linha, vocês vão me ajudar a lembrar quem era, que não era o Douglas, era o Matheus Henrique, alguém e o Pedrinho. E foge agora quem era o outro jogador de meio campo. O Claudinho, ele surge depois, logo nessa esteira posterior ao pré-olímpico, né, depois do começo do ano passado, e ele aparece como uma alternativa para ser usada ali por dentro. Por exemplo, do pouco que eu vi aqui do jogo do Egito, eu ouvi em diversos momentos buscando um espaço ali por dentro, sempre controlando muito bem as distâncias dele pro volante e pro zagueiro adversário, né? Não, pelo que você me falou agora, me parece que existe ou uma tentativa do Jardine de colocá-lo por fora, ou uma expectativa das pessoas de vê-lo por fora. Mas o Claudinho é um tipo de jogador que a gente percebe que ele rende muito. E é um pouco assim também no Bragantino, quando ele consegue usar uma faixa do campo um pouco maior, né? Tem certos jogadores que eles têm um pouco dessa necessidade, né? Talvez a gente converse sobre isso depois, mas, por exemplo, o Arrascaeta, um camarada que já era muito bom, que agora cresce um pouco de nível, ocupando uma faixa um pouquinho mais ampla do campo, né? É engraçado que quando a gente pega um pouco da linguagem dos espanhóis, a gente sabe que tem jogadores que são bons em espaços pequenos e jogadores que são bons em espaços grandes, né? Mas geralmente a gente faz essa associação de um ponto de vista do jogador em contato com a bola. Quando você tira a bola, ainda que temporariamente, e pensa no espaço que o jogador pode ocupar dentro do campo, independentemente de estar com a bola ou não, ou seja, qual é o território, né, qual é o espaço do campo que o atleta pode usar para que então ele receba a bola, o Claudinho é o tipo de jogador que, embora seja muito bom em espaços pequenos, ele acaba se tornando um jogador interessante em espaços grandes, não do ponto de vista de quem ataca um espaço, por exemplo, em profundidade, mas de quem percorre um espaço maior do campo, muitas vezes em busca da bola, para poder jogar. Eu não acho que é o que vai acontecer necessariamente no time do Jardine. Ele tem ali algumas zonas mais definidas, né, para cada um dos jogadores, mas acho que o Claudinho é o tipo de jogador que quanto mais próximo da bola ele está, mais soluções criativas ele encontra. Mas como a gente conversou, o Jardine me parece um camarada que encontra muito bem o meio termo entre os dois. Eu não acho que ele é um treinador dos mais, vamos dizer assim, mais rígidos nesse sentido, não. Ele consegue explorar muito bem as potencialidades de cada jogador. Basta ver como que o Antony rende com ele, por exemplo, né? O próprio Matheus Cunha. Então, enfim, ele é um camarada que tem essa capacidade. O que, e aí eu termino a resposta, não deixa de ser uma qualidade ainda, não vou dizer rara, mas ela é difícil de ser encontrada, especialmente hoje em dia, né? Mas estamos acreditando cada vez mais nesse discurso das ideias, que tudo se resume às ideias, né? E a prática profissional, junto com alguma literatura, vai mostrando para a gente que não, que existem outras qualidades, especialmente no caso do futebol, que é uma modalidade completamente imprevisível, e são um pouco anteriores às ideias, né? Mas é um pouco de como eu vejo a questão. O Claudinho me parece o tipo de jogador que precisa estar próximo da bola. Ele, quando próximo da bola, ele encontra soluções realmente muito, muito interessantes.
Hudson, concordo muito com você, com essa sua fala, né, sobre o Claudinho, né, curto bastante ele, né, pra mim um dos maiores jogadores do Brasil aí, e se ele joga o futebol que ele tem potencial, tanto que no passado ele foi o melhor jogador do brasileiro, pra mim o melhor jogador do Brasil jogando no Bragantino, que é um time que, convenhamos, é um pouco abaixo, ele arrebentou, realmente ele precisa jogar acho que um pouco mais à frente ali e com a bola mais próxima a ele. Hudson, agora minha pergunta é, voltando, né, um complemento da seleção olímpica para a principal. Quais jogadores da seleção olímpica você acha que podem ser proveitosos para a seleção principal? Já podem fazer esse, essa, já podem fazer, já podem fazer a mudança, né, da seleção olímpica para a principal?
Então, essa é uma pergunta muito interessante, cara, porque eu estava até conversando com alguém aqui outro dia. Se você pega as seleções olímpicas do Brasil, historicamente, elas sempre são muito boas. Então, por exemplo, primeira vez que eu acompanhei uma Olimpíada com mais atenção, né, que eu já tinha, né, embora ainda fosse criança, conseguia já entender um pouco mais as coisas, foram os Jogos Olímpicos de Sydney, 2000. E aquele time, de cabeça, tinha Ronaldinho Gaúcho, tinha o Alex, tinha o Fábio Aurélio na lateral esquerda, tinha o Baiano na lateral direita. O Baiano hoje trabalha aqui na região, né? É treinador do Paulista de Jundiaí Sub-20. Você pega o time de 2004, e para as pessoas mais novas talvez não se lembrem disso, 2004 foi uma grande frustração, porque o time do Brasil era muito bom e nem se classificou para os Jogos Olímpicos, né? Então, aqui de cabeça, um time que tinha Dagoberto, que na época jogava demais no Atlético Paranaense. Tinha o Daniel Carvalho, que vinha muito bem no Internacional. Tinha Diego, tinha Robinho. Não lembro se os dois jogaram juntos o pré-olímpico, acho que sim, Diego, que eu falo Diego Ribas, né? Mas o Brasil nem sequer se classificou. E idem para 2008, 2012, 2016, que o Brasil finalmente ganha, e agora? Então, assim, quando eu vejo hoje, essa pergunta que você me faz, não deixa de ser assim um replay de coisas que eu vivenciei aí nos últimos anos, né? E que a gente sempre vivencia, né? Porque de fato o futebol brasileiro ele revela muitos jogadores. Mais uma coisa que a gente não pode deixar de considerar, ou pelo menos duas coisas, eu acho que são as seguintes. Primeiro, se a gente for levar em conta somente o potencial, vamos usar uma palavra mais bonita, né? Como o professor Alcides me ensinou, a potencialidade do atleta. Muitos desses meninos têm condição de jogar na seleção principal, né? Mas a gente precisa relacionar essa potencialidade, primeiro, com o modelo de jogo, ou seja, com as expectativas que o treinador da seleção principal tem para a seleção. E o Tite é um treinador que, especialmente de 2018, né, daquele jogo da Inglaterra para cá, me parece que decidiu fazer uma mudança no, no, nos rumos do trabalho, que é super legítima, mas é uma mudança bastante nítida, né, do ponto de vista de modelo de jogo. E também considerar o que significa você tirar um menino de um contexto e colocar no outro, não é? Então, por exemplo, quando a gente pensa num jogador como o Gerson, que era, né, um dos jogadores que poderiam estar nesse grupo agora lá do que está no Japão. O Gerson é um jogador que tem condições de jogar na seleção principal? Totais. Totais. O Gerson se encaixaria na sua plenitude dentro do modelo que o Tite imagina hoje para a seleção principal? Não sei. Porque não é só uma questão de ideia e nem só uma questão de perfil do jogador. Essa é uma das coisas que eu tenho insistido bastante aí nas coisas que eu, naquilo que eu escrevo, né? E que eu falo, enfim. Especialmente quando a gente trabalha como treinador, gente, isso vai ficando muito claro. Por mais que você tenha ideias muito claras, super claras na sua cabeça e na cabeça dos jogadores. Por mais que você tenha processos de treino super detalhados, sabe? Desde os microciclos, né? Passando pelos meso e macrociclos, ou então, se a gente for usar o termo os termos da periodização tática, se a gente pensar em como a gente faz uma distribuição semanal de conteúdo, assim fica mais fácil para as pessoas que nos ouvem, né? Que não são da área. Mas se a gente pensar em como a gente distribui o conteúdo ao longo dos processos de treino da maneira mais clara possível, mesmo que a gente faça isso, é possível que alguns jogadores não consigam se relacionar com outros, do ponto de vista tático mesmo, ou dentro de um certo ambiente, algum jogador se sente mais desconfortável que o outro, ou então o jogador se sente bem no clube e não se sente bem na seleção, enfim, milhões de variáveis que são passíveis de acontecer e que devem ser levadas em conta nesse momento. Então, por exemplo, jogadores que cabem dessa seleção olímpica na seleção principal, o Daniel Alves cabe? Provavelmente sim. Do ponto de vista de potencial, ele é um jogador que tem capacidade cognitiva de jogar na seleção principal? Sim. O Guilherme Arana tem? Provavelmente sim. O Claudinho tem condição? Provavelmente sim. O Richarlison já está. O Douglas Luiz já está. O Antony tem condição? Provavelmente sim. Mas a questão é: em que medida essa transição pode ser feita de uma forma em que os jogadores de fato consigam chegar na seleção principal e render o máximo que eles podem no nível de pressão que se espera da seleção principal. Só para dar dois exemplos, né? O David Neres é um menino que jogou a Copa América 2019 como titular da seleção brasileira durante um certo tempo e hoje não está nenhuma nem na outra. E você pega o Everton Cebolinha, que era super pedido na seleção principal e foi convocado para a seleção principal, foi titular da seleção principal, inclusive na final da Copa América, mas ficou uma sensação de que era possível, né, entregar um pouco mais, né? Você vai dizer que é porque o Everton não tem potencial? Não acho que seja o caso, mas a gente pode dizer que talvez dentro daquele contexto, naquele nível de pressão, com aquelas relações que são criadas, não falo só relações humanas, falo relações do ponto de vista tático, né? Pensar na tática enquanto relação. Dentro daquele contexto, o jogador não consegue render o máximo que ele pode. Então existem jogadores que são super capazes de jogar na seleção principal, mas para render no máximo potencial nesse nível de pressão, com uma seleção que tem um jogador que é um ímã, que é o Neymar, e eu falo isso como um elogio, é um pouco mais difícil, né, gente? É preciso ter bastante cuidado.
Entendo. Hudson, só fazendo um complemento aqui, só fazendo a segunda pergunta, aliás. E para 2022, como você vê essa seleção? Lógico que a gente não pode, né, afirmar aí, né, todos os jogadores que vão, mas a gente ainda tem uma base, né? O Ederson, Alisson, Neymar, provavelmente o Fred vai estar, Richarlison, Paquetá, são jogadores que vêm sendo convocados pelo Tite e vem indicando ser uma base, né, desse trabalho dele. Desde a Copa de 2019, por exemplo, Paquetá e Richarlison já são chamados. O Neymar, não precisa nem falar. Alisson, como você vê essa seleção para 2022?
Ah, gente, eu não sei vocês, mas eu sou um camarada muito intuitivo. E, né, eu venho, né, tô aprendendo com a vida que esse é um caminho mais muitas vezes melhor do que o caminho super racional. E eu tenho já algum tempo, até escrevi isso no Twitter um tempo atrás, eu tenho uma intuição que me diz que essa seleção vai ter algum sucesso na Copa do Mundo do ano que vem. Por alguns motivos. Primeiro, a seleção brasileira principal é uma seleção sólida. E os trabalhos do Tite são trabalhos muito sólidos. Não são trabalhos. Não vou nem dizer plásticos, porque se você pega a seleção pré-Copa do Mundo de 18, era super legal de você ver jogar. Aquele jogo Brasil-Argentina no Mineirão, 3-0, nossa, aquilo é poesia, né? Aquele gol do Felipe Coutinho, especialmente, é muito bonito, né? Mas com essa pequena guinada que houve aí logo depois, a gente começa a ter uma seleção que é mais equilibrada, que é menos agressiva, vamos dizer assim, do ponto de vista ofensivo, mas que é uma seleção pouquíssimo vazada, muito sólida, muito competitiva, E eu não acho que isso vai se perder até o ano que vem. Então, acho que é uma seleção que chega muito forte de ponto de vista competitivo, uma seleção que chega emocionalmente, não é mordida, a melhor palavra, né, que eu gostaria de usar, mas é uma seleção que chega querendo competir, sabe? É uma seleção que provavelmente vai chegar sem um grande apoio da opinião pública. Eu acho que a imprensa, especialmente, vai ter muito pé atrás. A Copa América contribui bastante, né, nesse sentido. E o Brasil tem um histórico de conseguir resultados em Copa do Mundo quando não se confia na seleção, né? O Brasil meio que vai sempre contra as expectativas, né? Quando se espera muito, não entrega tanto. Quando se espera pouco, geralmente entrega, né? E eu percebo que existe a Eurocopa, especialmente, trouxe algumas coisas interessantes do ponto de vista de retomada de conteúdos. Não vou dizer antigos, que não é a melhor palavra, mas conteúdos tradicionais do futebol. Né? Então, por exemplo, muitos encaixes individuais, algumas equipes, várias, né, retomando uma saída de três linhas de cinco na defesa, laterais jogando com pés opostos, né, que era uma tendência que eu esperava já faz um tempo, né, esse recuo, né, geralmente até pouco tempo, e ainda hoje os pontas jogando com os pés opostos. E agora os laterais jogando com os pés opostos são uma alternativa interessante porque eles te dão a chance de conseguir achar o centro do campo, o corredor central, no momento anterior ao que os pontas permitiriam, né? Por mais que você tenha equipes como o Manchester City, que durante um tempo jogava no 3-2-5, em que os jogadores de lado já recebiam com o pé invertido no segundo terço, quando você usa os alas, especialmente esses alas com um perfil que não é um perfil necessariamente do drible, né? Você pega um cara que nem o Gosens, por exemplo, não é um cara que vai no um para um, mas é um cara que é forte, é um cara que consegue simplesmente trazendo o jogo por dentro, reforçar a quantidade de conexões do corredor central. E acho que com essas mudanças que a Eurocopa trouxe, a Copa do Mundo do ano que vem vai acabar sendo influenciado de alguma forma. E imagino que em determinados contextos de marcação individual, nós possamos ter algum sucesso, dependendo não só do nível de um certo grupo de jogadores, mas especialmente do nível do Neymar, né? Então, quando eu penso, por exemplo, naquele jogo Paris Saint-Germain e Atalanta na Champions League e a marcação individual do De Jong sobre o Neymar, o De Jong sozinho tomou umas três canetas dele. Então, eu acho que pode ser criado um contexto que seja favorável para essa seleção. E se eu fosse apostar alguma coisa, eu apostaria que é uma seleção que vai chegar longe. Acho muito difícil o Brasil se eliminar precocemente. Acho que é assim, um certo exagero das pessoas aqui no Brasil, porque nós somos um pouco, né, extremos com a nossa seleção. Mas a minha expectativa é de uma seleção muito competitiva, e eu ficaria surpreso se fosse eliminado na mesma fase ou anteriormente à fase que foi eliminado no, na Rússia. Eu acho que é uma seleção que vai mais longe, sinceramente.
É, eu concordo com você. E sobre esses atletas, um atleta que eu acho que já já vai estar na seleção principal é o Matheus Cunha. Para quem está acompanhando as Olimpíadas aí, ele vem se destacando muito. Ele perdeu alguns gols ali meio fáceis de se fazer para um atleta do nível dele, mas eu acho que ele joga muito bem e tem muita inteligência tática aí que pode estar ajudando o time, coisa que o Tite também gosta, né? E pela falta de atacantes na seleção brasileira, eu acho que ele vai estar conseguindo entrar na próxima Copa. É, você concorda com isso? Você acha que ele é um desses jogadores?
Eu acho que ele é um garoto muito, como você falou, é um garoto sem bola, especialmente, muito interessante. Mas eu também acho que nós temos que considerar um pouco da big picture, né? Por exemplo, vou te devolver a pergunta. Se você fosse convocar hoje, considerando que um deles não teve a presença na seleção olímpica permitida, se você fosse convocar o Matheus Cunha e o Pedro, você levaria quem?
Eu acho que eu ia de Matheus Cunha mesmo, de qualquer jeito.
Eu acho que eu levaria o Pedro. E eu acho que o Matheus Cunha, ele, embora seja muito bom jogador, ele entra num certo grupo de atacante. É engraçado isso, né? O Brasil sempre, pelo menos, né, historicamente, nós fomos reconhecidos por formar jogadores muito acima da média no ataque, né? O Neymar é um jogador muito acima da média. Mas nós também formamos recentemente, né, ou nós temos hoje no, nos nossos melhores escalões, jogadores de muito bom nível, mas que não são esses jogadores extra-série ainda. É um pouco da ressalva que eu teria com o Matheus Cunha, né? E se eu fosse fazer uma aposta em quem tem condições de se tornar esse extra-série, caso um deles tenha, eu acho que eu iria um pouquinho mais no Pedro. O Pedro tem alguma coisa de solução com a bola que eu acho muito, muito diferente. E não fosse aquela lesão, se eu não me engano, o Pedro teve uma lesão de LCA, ligamento cruzado anterior, lá em 2019, acho, na primeira convocação dele. Talvez a história dele hoje fosse outra. Então eu acho que o Matheus entra naquela lista de garotos que tem condição, mas eu não sei se ele seria a melhor opção hoje para o treinador. Não sei se o Tite considera essa convocação tão cedo, né? Considerando que o grupo tem Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Richarlison, o próprio Gabriel, né? E não sei também se seria a melhor opção de um ponto de vista de potencial. Mas, assim, é uma escolha hiper subjetiva, né? Ele é um bom jogador, isso não se discute.
Aí, também sobre as tendências, né, que você falou da próxima Copa do Mundo, dos times poderem ter três zagueiros aí, o Pedro, e os times cada vez mais tendo entrelinhas fechadas, assim, sem muito espaço para o jogador. O Pedro, que faz o pivô muito bem, fica lá achando uns lances assim, que eu acho que ia ajudar muito, né? Porque a qualidade dele, ele tira da cartola uns lances assim do nada. Eu acho que para marcação forte, que provavelmente muitos times vão estar usando na próxima Copa, ele ajudar muito a seleção também, ia ser uma ótima opção.
Isso, mas é interessante isso que você falou, cara, que é uma coisa que eu tenho insistido também já faz um tempo, né? Existe um discurso aí que não é de hoje, que diz que os espaços diminuíram, né? No futebol, que se chama de moderno, né? E o que eu tenho defendido já faz muito tempo é aquela coisa, o jogo de futebol, ele é um jogo de cobertor curto. Então, se você cobre a cabeça, você vai descobrir os pés, né? Quando você fala dessa possibilidade do ano que vem, e sempre levando em conta que essas grandes competições, elas de fato ditam tendências, né? Eu também acho possível que esse espaço entre linhas seja cada vez mais curto, que muitas equipes de fato baixem o bloco, defendendo ali no espaço efetivo de jogo muito curtinho, com linhas de 5, e assim não ficaria surpreso, dependendo da seleção. Acho que é uma tendência, já que está assim, tá grávida, prestes a dar à luz, são mais times se defendendo em linha de 6. Acho muito possível que pelo menos uma grande seleção na próxima Copa do Mundo enfrente esse contexto. E aí a gente olha no retrovisor e vai lembrar lá desse jogo Brasil e Inglaterra, e é o Brasil tentando quebrar uma linha de 5, né? O Southgate já desenhava esse 5-3-2 aí já faz um tempo, enfrentou o Brasil assim, e foi da onde surgiu, né, acho que suposta conversa entre o Guardiola e o Tite nesse sentido, né? Mas uma coisa que me chama a atenção é como que as equipes no geral e o Brasil em particular vão aproveitar o espaço que vai aparecer em muitas situações, que é o espaço na primeira fase de construção, especialmente a partir dos zagueiros. E aí alguém falou isso agora um tempo atrás, gente, não vou lembrar quem foi, se eu lembrasse eu citava o nome aqui, dizendo, acho que foi o Arsène Wenger, não tenho certeza. E essa Eurocopa, eu lembro que com certeza o Wenger dizendo que essa Eurocopa foi a Eurocopa dos jogadores de estatura média-baixa, né? Então são os biotipos não muito queridos por muita gente aí, são jogadores ectomorfos, de estatura baixa, rápidos, mais técnicos, né? Não são jogadores mais fortes. Mas alguém também falou, e aí não sei se foi o Wenger, que os camisas 10 da Eurocopa estiveram na zaga. E acho muito possível que a Copa do Mundo do ano que vem exija também isso. As equipes que têm maior qualidade de construção desde a primeira fase, seja a partir de uma bola longa atacando a profundidade, seja a partir de passes por baixo rasgando linha, e aí é interessante a gente pensar como que nós vamos nos preparar para isso, né? Nós, seleção brasileira, eu acho que essas seleções vão conseguir ter um recurso de fato muito interessante. Então, por exemplo, são poucas as seleções que têm um jogador como Frank de Jong, que tem a condição de jogar tanto no segundo terço mantendo a posse da bola ou conseguindo quebrar a linha em condução, mas que também consegue fazer isso na primeira linha. Você recua daí onde lá para a linha dos zagueiros, como ele fez muitas vezes no Ajax e algumas no Barcelona, ele sai rasgando linha em condução muito fácil, né? Quais são os jogadores que nós temos hoje na seleção brasileira que conseguiriam fazer isso, não apenas rasgando linha com passe, mas quebrando linha em condução no corredor central? Essa é uma coisa que me chama a atenção. Então, o Marquinhos é uma possibilidade com o passe. Agora, por exemplo, em condução, o Douglas, durante o momento, o Douglas Luiz, talvez ele pudesse ser. Hoje eu não sei se ele é esse cara. Ele é um cara mais da velocidade do que do refinamento para quebrar a linha adversária em condução com uma certa técnica, né? E esse tipo de jogador também não é tão fácil de ser achado assim, né? Você pega, por exemplo, a Argentina, você vai achar um meio-campo com Paredes, Depoy e Lo Celso, que é um meio-campo de muito passe. O Depoy, um camarada, fez uma final de Copa América bizarra, mas que também não tem esse cara da condução necessariamente. E quando eu falo condução, eu falo do ponto de vista técnico. Daí onde o que chama atenção nele é isso. Estou usando ele só como um exemplo, né? Talvez o Pedro seja um cara que possa ter esse tipo de recurso. Mas é interessante ver como que a gente vai ter as respostas no ano que vem. Acho que muitas seleções vão encontrar espaço na primeira fase de construção, e acho que aquelas que vão se sair melhor são as que souberem primeiro atrair os atacantes adversários, seja dois, seja um só, mas tirar atacante do lugar para ganhar espaço nas costas e quebrando linha via passe ou via condução. Na primeira fase, isso vai ser primordial, primeira fase de construção.
É muito da hora esse papo aí, né, sobre o futebol ser um cobertor curto aí, né, as ideias do futebol, porque eu concordo com você, né, o que você falou aí, eu acho que também concordo com quem disse essa frase aí, e daqui para frente vão ser os zagueiros jogando, porque daí a gente vai ver muita bola descoberta aí rolando, eu acho que o Tite está sempre atualizado e a gente vai conseguir se dar bem com essa falta de espaço, né? E o futebol nunca vai evoluir tanto assim que não tenha espaço no campo. Então é uma
Isso,
coisa
e
muito
aí você
legal.
me desculpa até te interromper, mas olha que interessante, você falou da bola descoberta. Eu estava até conversando com os meus atletas aqui do Sub-20 hoje, eu mostrei para eles um gol de um jogo da Série D, Ferroviária e Patrocinense, e foi um gol que surge no lance de bola descoberta. Mas é uma bola descoberta que acontece no segundo terço do campo. Então o jogador da Ferroviária recebe, livre, faz o lançamento nas costas da linha, o lateral faz um facão, recebe a bola, dribla o goleiro e faz o gol, né? Lateral Bernardo, bom jogador, aliás. O que a gente vai ver no ano que vem provavelmente vai ser essa bola descoberta na primeira linha. Ou seja, nós vamos precisar de passes aí de 40, 50 metros, né? Isso considerando o lançamento já nas costas da linha de defesa, né? Não considerando um passe rasgando linha aqui por baixo, que vai ser obviamente mais curto. Mas então a seleção que tiver esse tipo de recurso, especialmente, por exemplo, a partir desses facões dos alas. Então você tem a bola, por exemplo, uma saída de três, você tem a bola com o zagueiro aqui pela direita, o adversário marcando com um jogador só na frente. Então você, por exemplo, atraiu esse centroavante lá para o lado esquerdo, fez depois a circulação da bola, o zagueiro da direita recebe, e o ala lá do lado oposto faz um facão nas costas aqui da zaga. Esse tipo de lance, eu acho que pode ser bastante frequente no ano que vem. E aí a seleção que tiver não só essa capacidade de passe longo com qualidade, mas também uma coordenação muito grande na hora desse ataque ao espaço, porque não é tão simples assim, né? Tem que ser não só muito bem treinado, mas também precisa contar com um certo conhecimento do adversário, né? E aí capacidade de controlar a profundidade da linha. Eu acho que vai ser um tipo de situação muito frequente, não sei se você concorda, se vocês concordam. Mas é uma coisa que eu estou curioso para ver no ano que vem. E as seleções que tiverem esse tipo de recurso, não ficaria surpreso se elas tivessem alguma vantagem.
Aí, eu vejo também, né, algo que o Tite e o Guardiola também, né, pelo seu ataque posicional que os dois realizam aí, eu vejo também muita inversão de um extremo para o outro, né, que é uma jogada que o Guardiola fez bastante, os jogadores dele realizarem no City. Eu acho que pelos times estarem muito compacto e o Guardiola, tanto o Tite, né, usarem sempre deixarem um extremo aberto no outro lado, acho que vai ser um espaço que vai ser muito utilizado pela nossa seleção também. E daí, pode se encaixar jogadores como o Antony, que tem um drible muito bom e pode partir para cima, Gabriel Jesus, que vem jogando bem aberto também, né?
É, mas aí é uma coisa interessante, porque se de fato a gente começar a encontrar muito time defendendo em linha de 5 ou também em linha de 6, essas inversões, dependendo do comportamento do jogador mais aberto, seja ele o ala na linha de 5, seja um possível extremo na linha de 6, elas podem tirar muito espaço, né?
Verdade.
Então essa é uma coisa interessante. Então, sei lá, se você pega a linha de 5, se você percebe que não tem um comportamento de infiltração aqui no corredor central, porque você pode imaginar, né? Você sabe que existe uma inversão de um extremo para o outro, e você, como defesa, sabe que além da inversão, existe uma infiltração de um cara como, vamos supor, o Paquetá, que faz aqui uma corrida por dentro, porque no caso de haver uma bola, depois uma segunda bola por dentro, ele consegue aproveitar, ou mesmo ele faz uma corrida só para puxar a linha para trás, né? Mas no caso desse tipo de situação, você pode colocar o defensor em dúvida, né? Então, no caso do ala, ele bascula, né? Ele mantém uma distância maior com relação ao zagueiro para já evitar a inversão, ou então ele mantém a distância para o zagueiro e induz, porque se ele faz isso, se ele bascula, fica lá próximo do extremo, ele abre espaço aqui por dentro, né? Agora, se ele mantém a distância para o zagueiro, acompanha o balanço defensivo e deixa o espaço lá atrás para o extremo, ele corre o risco de ficar no 1-1 contra um moleque que tem muita qualidade, né? Você citou o exemplo do Antony, mas como a gente vai ter vários na Copa do Mundo do ano que vem. Então, esse tipo de coisa me interessa. Como que uma situação como essa, de inversão de um extremo para o outro, como que isso vai acontecer contra equipes que se defendem em linha de 5, sabendo que são jogadores de um perfil físico muito bizarro, como a gente vai encontrar muitos aí, Mali, caso a Dinamarca vá, Gosens, um cara como o próprio Taliafico, que não é um camarada super potente, mas é um camarada que tem uma noção do espaço bem interessante, caso evidentemente ele jogue como titular, né? Não foi o caso da Copa América na final, se não me engano, é. Então, assim, a gente vai encontrar alguns adversários com perfis bastante interessantes. Essa é uma coisa que me deixa muito curioso. Quais vão ser as soluções contra equipes que vão se defender em linhas de 5 e, possivelmente, em linhas de 6? Essa que você falou é uma delas. Vamos ver quais vão ser as outras que a gente vai encontrar no ano que vem.
Último, a gente já está levando entrevista mais para a parte final. Deixa eu só fazer minha última pergunta aqui. Eu passo para o João. Como você vê essa seleção do Tite? Muita gente reclama, né, da seleção dele, ter pedido a Copa América para a Argentina e tal. Você curte o esquema tático dele, que é considerado assim, né? É o que passam na mídia, né, como o esquema mais fechado, a seleção mais reativa. Você concorda com esse termo? Eu discordo bastante, né? Eu acho que a seleção do Tite não é a seleção retranqueira, né? A seleção reativa. Acho que, tipo, ela tenta propor o jogo, só que acho que ela tem intensidade menor. Acho que ela tem... É um jogo que ele é um pouco mais cadenciado, mas, tipo, não significa que se o jogo ser cadenciado, ele vai ser um jogo retrancado, né? Acho que ele procura mais achar, talvez, por meios táticos, a vitória. Não tá só jogando na parte técnica, né? E o Tite, ele tem isso desde o início da sua carreira e se consagrou dessa forma no Corinthians, com aquele time que, se a gente for parar pra olhar, tinham grandes jogadores, acho que não tinha nenhum craque, mas tipo assim, tinham grandes jogadores, mas não tinha um craque assim especial naquele time, venceu a Libertadores, o Mundial. Então, gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa seleção do Tite, o que, é que você acha?
Ai, cara, você foi na mosca. Os trabalhos do Tite são trabalhos muito do coletivo, né? Não são trabalhos muito do individual, né? E cara, foi como eu falei para vocês. Eu acho que as críticas ao Tite são muitas vezes exageradas. E acho que isso acontece porque mesmo alguns colegas nossos da imprensa que são mais equilibrados, a gente ainda tem esse resquício do que significa a seleção brasileira, né? Então, no imaginário das pessoas, a seleção brasileira é aquela que tem que jogar bonito, é aquela que tem que ser reconhecida por uma super produção ofensiva, é aquela que vai passar por cima de muitas equipes no contexto como é da Copa América, né? E aí, quando você pega um jogo lá como o do Equador, o jogo do Paraguai, são jogos que não se enquadram muito nessa noção do imaginário popular, né? Se você me perguntar, como você perguntou, se me agrada, eu te diria que eu tenho uma visão um pouco diferente do momento ofensivo, né? Então, eu, no trabalho que eu faço aqui com os meninos meus sub-15, sub-20, obviamente num contexto, inclusive, de pressão completamente diferente, eu tenho uma percepção um pouco diferente do que significa a criação de mecanismos ofensivos para quebra de linha de defesa, né? Eu sou um camarada que gosto mais e acho que é engraçado, né? Eu até ia falar isso, não posso esquecer de falar. O Tite, se a gente fosse pegar uma palavra para definir talvez a carreira do Tite como treinador, eu acho que essa palavra seria equilíbrio. E eu, inclusive, se eu não estou enganado, eu me lembro de um Globo Esporte lá de 2015, quando ele estava no Corinthians, em que ele fala sobre isso, né? Que o que marca ou que marcava aquela equipe era o equilíbrio entre ataque, defesa, transições. Essa seleção de hoje, ela é uma seleção para mim muito nitidamente equilibrada, mas também acho que é por isso que ela não empolga tanto. Eu acho que com a característica dos jogadores que nós temos, nós precisamos de alguns momentos a mais de desequilíbrio. E esse desequilíbrio ele acontece não de maneira desordenada, né? Ele acontece também a partir, por exemplo, de maiores superioridades no setor da bola. Eu acho que nós temos um perfil de jogador que nos permite criar superioridades na zona da bola, em qualquer corredor do campo. A gente pegar lá o campograma do professor Júlio Garganta, em qualquer uma das zonas, e quando nós conseguimos fazer isso, a gente tem muita vantagem. Muita. Essa seleção de hoje me parece uma seleção mais equilibrada, vamos dizer assim, mais roteirizada, o que tem, obviamente, benefícios, mas também tem algumas restrições. E acho que hoje essa é a sensação que fica mais para as pessoas. Isso vai mudar para o ano que vem? Eu acho que não. O treinador está errado se ele mantiver de jeito nenhum. Ele tem que manter as convicções dele. E como eu falei, a seleção, se fosse, entre aspas, roteirizada, ela vai chegar mega competitiva com a Copa do Mundo ano que vem. Mas se é o estilo que mais me agrada, sim, de um ponto de vista estético, não. Agora, quando nós estamos nessa função, gente, as nossas convicções estéticas, elas nem sempre dependem da nossa vontade deliberada, né? A gente faz o que a gente consegue fazer, só que existe um adversário que está ali para invadir o nosso terreno e acabar com o nosso jogo, coisa que não acontece em outras modalidades, especialmente as que não são de invasão. Nós estamos em 11 contra 11, que é, exceção feita talvez ao rugby, o maior número de atletas dentro de um terreno de jogo. Então, assim, o nível de imprevisibilidade, de complexidade do jogo é muito maior do que é, por exemplo, do que acontece em outras modalidades, pela questão numérica mesmo, numa modalidade que está em constante mutação, como todas as outras, mas que também sempre parece estar em uma certa crise, como é o caso do futebol, né? O futebol sempre parece que, num país como o nosso, ele sempre está em crise, precisando se reinventar, né? Então isso gera também uma certa pressão nos atores do futebol, né? Então, considerando isso tudo, eu acho que implementar determinadas mudanças é mais difícil do que parece. Mas, para um treinador do nível do Tite, tudo é possível. Eu acho que o Brasil chega muito forte no ano que vem. Talvez não agrade a muita gente, mas se você pegar, inclusive, os históricos de sucesso da seleção brasileira dos anos 90 para cá, os momentos que não agradaram foram os momentos vitoriosos. Então, não ficaria surpreso se isso acontecesse de novo no ano que vem, sinceramente.
Entendeu? Só para vocês vão falar.
Então, já chegando agora no final do episódio, gostaria de pedir aí para você, Hudson, se despedir da rapaziada, falar o que você quiser aí, quiser contar sobre seus projetos. Sobre alguma coisa nas redes sociais, a gente vai estar colocando aí na descrição.
Não, imagina, gente, só agradeço a vocês, né? Peço desculpa também aos meninos aqui que eu acabei chegando um pouquinho depois aqui do nosso horário por uma questão de trabalho, né? De treino. Vocês aí podem me acompanhar, né? Eu estou um pouquinho menos ativo no Twitter e no Instagram do que eu gostaria. É possível que eu tenha algumas novidades aí em breve nesse sentido, mas aqueles que se interessarem podem me seguir. É, eu tenho aí, vocês vão achar algumas coisas minhas escritas, né, no Twitter já bastante. Universidade do Futebol, tenho mais de 100 colunas lá. Tem alguns textos meus científicos, né? O mais recente é um texto sobre a influência da didática dentro da periodização tática, né? Eu até ia falar um pouquinho de periodização tática lá no começo do episódio, acabei achando melhor não. Mas a gente trabalhou um pouquinho com a noção não só do morfociclo da periodização tática, mas também de como que a didática aparece dentro de todo o processo de construção de um modelo de jogo, que é talvez o grande alicerce da periodização tática, né? A palavra tática tem a ver com o modelo de jogo. Mas tem alguns artigos aí sobre filosofia de treinadores, que foi o meu tema do mestrado, enfim. As coisas que me interessam. Agradeço muito a vocês pelo convite, né? O MW é bastante importante aí para mim, porque lá em 2018 o Maurício me fez o um convite para escrever para o MW, e aquilo também fez com que mais pessoas me conhecessem, né? Muito embora eu já tivesse aí uma certa trajetória. E agradeço vocês também, meninos. Desculpa aí se eu me estendi muito nas respostas, estou sempre disponível. Se eu puder ajudar, estou aqui por perto. Beleza? Tudo de bom para vocês, viu? A gente vai conversando. Grande abraço.
É, valeu aí, Hudson. Muito obrigado. É, foi um ótimo bate-papo aí. Rendeu bastante. Acho que o público gostou. Gostaria de agradecer você aí bastante por ter aceitado o convite, ter gastado seu tempo aí, um pouco do seu tempo aí com a gente, para falar de futebol, né? Que é uma coisa que todo mundo gosta. E agora gostaria de passar minha palavra aí para o Davi, dar a despedida dele.
Valeu, Hudson. Muito obrigado por ter participado. Obrigado também, João, né, por ter apresentado, tá conduzindo aí, né, a entrevista. Curto bastante. Como diz, né, no tema do podcast, temos que o nome do podcast Aprendemos Juntos, a gente
Aprendemos
conseguiu
juntos.
aprender. Aprendemos juntos, consegui aprender bastante com você. Espero que você tenha conseguido aprender com a gente. Curti bastante. E também só avisando aí, nossas redes sociais. Tudo aí vai estar na descrição, as redes sociais do Hudson, as minhas. E a do João também. E a do MW vão estar todas aí na descrição para quem estiver procurando. Quem estiver procurando em Instagram, Twitter e tal. É isso aí. Valeu.
Valeu, meus amigos. Tchau, tchau.